e dos sucessos militares, pelos quais os fortes se impõem aos fracos desde o princípio dos tempos. As aventuras bélicas e as guerras de agressão são o remédio histórico dos autocratas para lidarem com o seu déficit originário de legitimidade. Buscam uma legitimidade pelos resultados, já que não pelo direito, incendiando as paixões da multidão, ressuscitando um sentimento doentio de grandeza nacional, que se alimenta da humilhação e do domínio sobre os povos, do roubo dos seus territórios e do saco dos seus recursos. Se quisermos a paz duradoura na Europa, temos que nos preparar para a eventualidade sombria da guerra, pois o direito internacional não dispensa a dissuasão, ou seja, a força e a disposição de a aplicar em caso de desafio à ordem internacional fundada no direito. A Ucrânia martirizada ao fim de um ano de uma guerra que lhe foi imposta e ao fim de um ano de apoio militar e económico que lhe tem sido consistentemente prestado pelas democracias, representa, portanto, a rejeição determinada e total das políticas de apaziguamento seguidas em 1938. Pois o apaziguamento dos fortes, dos revisionistas e dos conquistadores é um exercício fútil, cujo fracasso inexorável é um dado da história. De uma Ucrânia avassalada e submetida, sairia uma nova corrida aos armamentos, o fim das Nações Unidas, que seguiria o destino da Sociedade das Nações, bem como a ruína da ordem internacional pós-45, muito imperfeita, mas fundada no direito. Temos que aceitar os sacrifícios necessários hoje para poupar aos nossos filhos os sacrifícios muito piores de amanhã. Temos o dever de combater a lei da força, imposta sobre a letra declarada morta da Carta das Nações Unidas. Se queres a paz, prepara-te para a guerra, preveniu o general romano Vegetius há 2000 anos. Foi a primeira formulação da doutrina da dissuasão. A paz armada é a única viável num mundo anárquico, refratário ao direito e eternamente ameaçado pelos instintos mais vivos do homem, hoje como no tempo de Roma. Hoje falamos de segurança coletiva, a mais importante condição da paz, sem a qual a guerra apenas espera a sua oportunidade. Putin afirmou que a guerra da Ucrânia tem um ano, sendo que as guerras de Pedro o Grande duraram mais de 20. É lastimável que aqueles que vacilam, aqueles que fazem contas, que professam a paz a todo custo, não percebam que têm pela frente um homem com a mentalidade do século XVIII e com outra relação com o tempo histórico. A esses diremos: os nossos adversários tomarão a vossa magnanimidade e o vosso amor à paz e ao diálogo como sinais de fraqueza. Arrancar-vos-ão concessões e tempo, e cairão sobre vós quando estiverem seguros pela sua força de que já não terão que suportar o incómodo de protestar uma boa-fé inexistente em arrastadas negociações fingidas. É assim como sempre foi. Ao lado do povo sacrificado da Ucrânia, por quem há um ano ninguém verteria uma lágrima e no qual ninguém depositava grande fé, a comunidade internacional resistirá à subversão do mundo que os nossos avós construíram para nós sob os escombros da última grande catástrofe. Contra os conquistadores e contra a falta de memória, pelo direito, pela liberdade autêntica dos povos e pela paz duradoura na Europa e no mundo, o mundo em que os nossos descendentes viverão, um mundo seguro para a democracia. Há 40 anos, Mitterrand, confrontado com manifestações falsamente ingénuas pela paz e pelo desarmamento, em tempos de Guerra Fria, disse o seguinte: verifique que os pacifistas estão todos no Ocidente e os mísseis no Leste. O que mudou afinal no mundo? Quem são, aqui e lá fora, ontem como hoje, sempre, as mais vocais das pombas da paz? Os direitos que a Ucrânia invoca constituem o fundamento da nossa própria liberdade. Somos capazes de aprender com a história, cientes que não somos mais virtuosos nem mais sábios que os nossos antepassados. Fomos arrastados para o passado, para um passado sombrio que julgávamos morto e enterrado. Porém, como um grande escritor nos advertiu num dia particularmente inspirado, o passado não está morto, o passado nem sequer passou. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Assinalamos hoje um ano do início do terrível conflito que assolou a Europa com a invasão da Ucrânia pela Federação Russa. A nossa primeira palavra deve ser de solidariedade para com as vítimas desta guerra, com todas as vítimas. Solidariedade com os civis ucranianos que pereceram vítimas dos ataques russos. Solidariedade com as crianças e os jovens, os idosos e as mulheres. Vítimas inocentes de uma guerra sem sentido. Pais que perderam filhos. Crianças e jovens que perderam os pais. Jovens que servem nas Forças Armadas Ucranianas e que morreram ou foram feridos em combate a defender a sua terra e a sua nação. Mas solidariedade com todas as vítimas deste conflito. Quantos jovens russos foram obrigados a combater numa guerra que não desejaram e que não compreendem nem apoiam? Quantas mães e pais ucranianos e russos choram a perda dos seus filhos? Faz hoje um ano o ditador Putin lançava os exércitos russos na invasão da Ucrânia. Muitos, a começar pelo próprio Putin, acharam que a guerra seria rápida e que a Ucrânia cairia ao fim de poucas semanas. A resistência e coragem heroica do povo ucraniano mostrou que estavam errados. Hoje homenageamos também essa resistência e coragem. Senhoras e senhores deputados, os ucranianos disseram que não se vergavam à ameaça, à força e à violência. Os ucranianos disseram que resistiriam ao invasor, se necessário por anos, se necessário sozinhos. Mas não estiveram sozinhos. E não estão sozinhos. A Europa e os Estados Unidos estiveram desde a primeira hora ao seu lado. E lembraram uma frase de Churchill que dizia: um apaziguador é aquele que alimenta um crocodilo na esperança de só ser devorado em último lugar. Todos os que acreditamos na liberdade e na democracia e na Constituição Europeia não podemos deixar de nos orgulhar pela forma unida como a Europa tem respondido no apoio à Ucrânia. Mas há ainda um longo caminho a percorrer. Sabemos que os próximos meses serão muito duros para os ucranianos, mas o agressor russo tem que perceber que não verga as democracias. O agressor russo tem que perceber que a Europa está unida na defesa da Ucrânia e tem de perceber que para nós europeus a Ucrânia é parte da Europa, ou como lhe chamou o historiador Plokhi, a Ucrânia é a porta da Europa. O agressor russo tem de perceber que o tempo em que na Europa um Estado soberano invadia outro Estado soberano terminou há muito. O agressor russo tem de perceber que, embora a guerra fosse uma recordação longínqua, que as nossas gerações leram nos livros de grandes historiadores, não é por isso que a resposta da Europa não é firme e decidida. O agressor russo tem de perceber que é à diplomacia que compete resolver conflitos e não à guerra. O agressor russo tem de perceber que a tolerância e a abertura das sociedades democráticas ocidentais são a sua força e não a sua fraqueza. E que os inimigos da democracia, sejam eles internos ou externos, não poderão nem nunca vencerão. Muito obrigado. Slávia Ucrânia.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sempre entendemos que as nações se constroem como entidades vivas, com um passado próprio, um presente atuante e uma comunidade de destino. Como sempre entendemos que as nações têm o dever de se respeitar a si próprias e o de serem respeitados por todas as outras. E isto porque a riqueza da humanidade, o seu progresso e o seu futuro dependem não de um somatório indiferenciado de pessoas iguais, mas da complementaridade de pessoas distintas. Como também sempre entendemos, por fim, que as fronteiras existem, que importa serem respeitadas e é a sua violação um crime maior. Seja este crime cometido na Europa, na África, no Médio Oriente, na Ásia ou em qualquer canto perdido no mundo, qualquer que seja o direito alegado, a razão adiantada, o motivo proclamado ou a cruzada imaginada, as fronteiras balizam modos de vida e é por isso que se morre por elas. Fomos criticados. Dizíamos que as fronteiras eram meras linhas imaginárias, que a globalização as havia tornado obsoletas, que as nações não faziam sentido, que os homens eram todos iguais, mensuráveis e entre si permutáveis. Como nos diziam que todas as nações europeias haviam alicerçado a sua história e a sua riqueza no saque e que essa história não passava de uma sucessão de crimes. Não aceitámos as críticas e continuámos em frente. Ontem, como hoje, e sempre aceitando, com orgulho, os bons e os maus passos do nosso percurso secular. Sem pedirmos, como não pedimos e nunca pediremos, desculpa pelo que quer que seja de tudo o que foi feito ao longo de mil anos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, foi precisamente por isso, movidos por essa nossa convicção absoluta no valor das nações, das suas raízes e das suas fronteiras, que fomos o primeiro, ou um dos primeiros partidos, a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Fizemos de forma clara, inequívoca e bem definitiva. Mas foi também com inegável surpresa que vimos tanta gente e que tanto nos havia criticado o nacionalismo, dito estreito e de vistas curtas, seguir-nos nessa condenação. Afinal, parece que as nações sempre contam e valem o sacrifício de que por elas se lute. Afinal, parece que as fronteiras sempre fazem sentido e valem todo o sangue para as defender lá deixado. Afinal, e finalmente, os homens são diferença e sempre vale a pena que lutem pela defesa dessa diferença. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há já um ano que incontáveis milhares de soldados anónimos combatem e morrem na Ucrânia pela defesa da sua história, das suas tradições, do seu modo de vida e das fronteiras que tudo isso protegem, ou deveriam proteger, sem se perguntarem se essa história foi ou não politicamente correta e se essas fronteiras são meras linhas imaginárias ou se materializam ali e agora a vontade de um povo que se quer manter à superfície da história. Fica aqui a homenagem a esses soldados anónimos. Mas, e é isso que quero deixar aqui escrito. E muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, hoje, neste dia 24, todos os corações livres do mundo estão em Kiev e em Kharkiv, em Kherson, Mariupol, Donetsk, Lviv, Odessa, Irpin, Bucha. Os corações livres do mundo estão com os ucranianos, estejam eles onde estiverem. Há um ano que esse bravo povo enfrenta a mais bárbara agressão registada na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os ucranianos sofrem por eles, pela sua liberdade, e sofrem também por nós. Naquelas cidades, vilas e aldeias, devastadas pelas bombas russas, trava-se um combate decisivo, também pela nossa liberdade